Podcast BMJ Consultoria.
Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano, diretor de Relações Governamentais da BMJ. Estamos aqui em mais um podcast da BMJ para falar sobre os principais acontecimentos políticos de comércio internacional. Hoje comigo tem o Carlos, que é nosso consultor da área de Congresso Nacional, e o nosso CEO, o Wagner.
E aí, pessoal, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo bem?
E a gente vai comentar um pouco hoje o que aconteceu de relevante essa semana e o que, que a gente tem na próxima semana de expectativa de eventos que podem repercutir no mundo da política e no mundo econômico. Alguns fatos não são necessariamente do mundo político, mas tiveram uma repercussão muito grande no Congresso, como a prisão dos assassinos da vereadora Marielle, que completou um ano do assassinato e teve agora um desdobramento do caso com essa prisão, que repercutiu muito, principalmente na oposição e no governo, dando uma resposta em relação a isso. É uma pauta que a oposição tem adotado e trouxe isso para o Congresso essa semana. E também o horrível atentado na escola em Suzano, que trouxe um pouco a questão sobre discussão de armamento e das escolas, de segurança, que também teve um impacto nas deliberações, no governo de São Paulo, principalmente, porque foi sabe o que aconteceu, mas também nas discussões políticas e nos discursos dos parlamentares. E além disso, a agenda econômica não parou, o Congresso voltou às atividades depois do Carnaval, né? O ano começou de verdade, a gente teve instalações de algumas comissões permanentes, das comissões permanentes na Câmara mesmo, para voltar às atividades, e com isso começa a caminhar também a reforma da Previdência, já com seus prazos definidos na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Então, Carlos, você que acompanhou presencialmente a instalação das comissões, como que foi o clima na Câmara, como que esses eventos repercutiram e impactaram lá, qual que é a tua visão sobre isso?
Pois é, Juliano, esse evento na Escola de Suzano, em São Paulo, de fato impactou o Congresso nessa semana. A própria ordem do dia da Câmara não aconteceu, né? A sessão foi levantada, o Maia cancelou a sessão em homenagem às vítimas. Nas comissões estava muito cheio, todos os deputados presentes, o levantamento da sessão não influenciou no quórum de instalação das comissões, e muitas delas prestaram homenagens aos falecidos, às vítimas. KPDR, CFT, né, Agricultura e Finanças e Tributação, prestaram homenagens, fizeram um minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas, mas é basicamente isso, Juliano, quanto a esse fato.
E tem também a questão de como isso vai impactar as proposições, né? Porque o discurso, o governo tem um discurso armamentista, né? De flexibilizar um pouco o acesso a armas, e quando acontece um evento desses, geralmente o Congresso procura alternativas, né? Então a oposição vai usar a situação para ter um discurso contra essa flexibilização do armamento, enquanto alguns membros do governo até já se posicionaram que se os professores ou algum servente do colégio tivesse armas, poderia ter impedido o ocorrido, né?
Realmente, o Capitão Augusto, por exemplo, que foi cotado para assumir a presidência da casa nesse ano, é um parlamentar influente, tem uma votação crescente ao longo dos anos, é uma pessoa que tem certa influência na frente parlamentar da segurança pública, né? Conhecida bancada da bala, e ele afirmou nessa semana que essa tragédia não influenciaria na defesa da bancada pela flexibilização do porte de armas. Então, eles devem continuar trabalhando pela revogação do Estatuto do Desarmamento. A CSPCCO, que é a comissão para a qual ele foi eleito, deve continuar pautando projetos que flexibilizem porte tanto para os cidadãos comuns quanto para categorias específicas, como advogados, procuradores. E eles devem continuar fazendo a defesa do PL 3722, 2012, do Rogério Peninha Mendonça, no plenário, que é o projeto que vem para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento.
Ainda sobre a formação das comissões, me chamou a atenção, lógico, a CCJ, né, é a principal comissão, é onde vai começar a tramitação da reforma da Previdência. A candidatura do Francisquini não teve um concorrente, né, não teve nenhuma candidatura avulsa, e aí ele acabou recebendo lá os 47 votos favoráveis, né. Chama a atenção porque ele é um deputado de primeiro mandato, né, com pouca experiência, e se chegou a noticiar que ele estava até vendo alguns vídeos de como era que deveria se portar o presidente de comissão para poder fazer bonito o primeiro dia. O que vocês acham? Ele fez bonito no primeiro dia?
Vamos lá. Por que a CCJ é importante? Porque todos os projetos do Congresso que são aprovados no mérito passam pela CCJ. Então é um funil, basicamente, ali antes do plenário, em que eles analisam a constitucionalidade e têm o poder de mandar o projeto para o arquivo. Se a CCJ rejeitar, o projeto arquivado não é discutido. Então é a comissão, digamos assim, mais importante do Congresso. E por que ela é importante com a PEC da Previdência? Porque antes da proposta tramitar para uma comissão especial que vai ser criada, ela tem que ser analisada pela CCJ para dizer que ela cumpre com os requisitos para poder, de fato, ter uma análise de mérito em seguida. Então é uma comissão importante e ela está, hoje em dia, quem vai ser o presidente é um deputado do primeiro mandato. O Felipe Franceschini, ele é filho do delegado Franceschini, que foi o deputado estadual mais votado no estado do Paraná, nesse ano. Ele tem intenção de ser prefeito de Curitiba, e ele, o Franceschini, só ocupou um cargo legislativo antes, que foi deputado estadual na Assembleia do Paraná. Então ele está no primeiro mandato dele como deputado federal, e ele ainda não tem tanta experiência assim como outros deputados, né, que poderiam talvez ter mais bagagem já para presidir uma comissão como a CCJ. Quer dizer que ele não vai fazer um bom trabalho, não, mas quer dizer que vai ser um desafio para ele. Ele é novo, é formado em Direito, mas ainda não tem esse traquejo, talvez político, de Brasília, que uma comissão como a CCJ exigiria. Mas é um nome do governo, do PSL, e vai estar alinhado com a pauta do presidente.
Ontem também foi publicada aquela pesquisa do Valor, né, que saiu, dizendo que o governo já teria 149 votos favoráveis à reforma da Previdência, caso ela fosse para plenário. O mercado se animou muito ontem, a Bolsa chegou num nível histórico de 99 mil pontos, né? Isso nunca tinha acontecido antes em termos nominais, né? Claro que se colocar inflação é outra história, mas em termos nominais a Bolsa nunca chegou a 99 mil pontos. Isso muito provavelmente por causa do bom humor gerado lá no Congresso Nacional. O Franceschini também anunciou que vai colocar um cronograma para essa votação, né? O Bolsonaro já trouxe perspectiva de uma aprovação ainda no primeiro semestre, que é diferente do que a gente estava ouvindo ontem, né? Até antes de ontem, que era setembro.
É diferente das nossas expectativas.
Das
também,
nossas, né, expectativas, e do próprio Fernando Coelho, que estava falando em setembro, né? Então, assim, o que vocês acham? É factível ou não é?
Resta saber, primeiramente, se o Franceschini vai conseguir tocar a reforma na CCJC. Como nós falamos anteriormente, ele é um deputado de primeiro mandato, tem pouca experiência, e vamos ver se ele vai conseguir segurar os processos obstrutivos da oposição dentro da comissão.
Eles fazem muito bem isso.
Sim, exato. Vamos ver se ele vai conseguir encaminhar a reforma lá dentro em 5 sessões, né, como prevê o regimento. Eu acho difícil, mas pode acontecer, né? Ele, de qualquer forma, tem um grande apoio do governo, né? Quem articulou, inclusive, o nome dele foi a atual líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, e o próprio presidente do PSL, Luciano Bivar. Então, se ele receber esse apoio desses parlamentares de maior influência e do próprio governo, eu acho que ele pode vir a fazer um bom trabalho na CCJC. Ele pode conseguir tocar essas pautas do governo lá dentro.
E acho que essa perspectiva do mercado com a reforma da Previdência, a gente teve na semana também a cerimônia de posse do presidente do Bacen, Roberto Campos, e o Paulo Guedes roubou a cena, né? Ele fez um discurso sobre a reforma da Previdência, falou que se o governo quiser, se o Congresso acabar reduzindo pela metade a economia esperada, a gente vai estar condenando os filhos ao inferno, porque ele falou que não vai ter como sustentar, e até deu uma ameaçada de abandonar o cargo caso fosse tão reduzida assim a economia da Previdência, mas algo que foi mais, acho que no contexto, do que de fato uma expectativa de abandonar se alterar. Agora, sobre a CCJ, Franceschini, até começando a puxar semana que vem, eles disseram que o relator na CCJ só vai ser indicado quando chegar o texto das reformas militares. E aí isso é uma expectativa bastante grande para a próxima semana no Congresso, a apresentação dessa reforma, que estava inicialmente prevista para ser realizada no dia 20. E aí resta saber se o governo vai aprovar, porque eles ainda não sabem qual vai ser o texto, né? Vai vir dos militares, o texto vai ser aprovado pela equipe econômica, pela Casa Civil, para aí então ser encaminhado para o Congresso.
Essa semana, só para a gente não deixar de citar, teve a perspectiva de que fosse mandada uma PEC de desvinculação do orçamento, né? Essa é um sonho dourado de todos os políticos, né? Porque você teria o orçamento inteiro para trabalhar e não só uma parte pequena, que é a realidade de hoje. Agora, vocês acham que isso pode desmobilizar a base no sentido de ir atrás dessa desvinculação e deixar um pouquinho a Previdência de lado ou não? Porque me parece um pouco mais fácil aprovar a desvinculação de gasto do que Previdência. Talvez o cidadão não tenha tanta noção do impacto que tem uma desvinculação de gasto na sua vida, mas com certeza ele sente o impacto de uma reforma da Previdência.
E essa é a PEC do Pacto Federativo que eles estão falando, né? Qual que era a ideia? Avançar com esse tema no Senado, enquanto a Câmara discute a reforma da Previdência. Porque o Senado vai fazer o quê? Até lá. Tem outras agendas, tem a sessão onerosa, tem outros assuntos para serem votados, mas o Davi Alcolumbre até estava levantando essa bandeira de trazer do Senado a perspectiva de discutir essa revisão do orçamento, do pacto, e para quando a reforma do Previdência chegar, eles já terem também avançado com a discussão e enviado para a Câmara. Alguns membros do governo começaram a desmentir ou a falar que esse texto não seria enviado agora, porque poderia afetar a discussão da reforma da Previdência. E até, se não me engano, o próprio Maia comentou que pode chamar a atenção para outra frente, né? E aí, em vez de concentrar na reforma da Previdência, a gente vai ter outras reformas de discussão. A gente viu isso acontecer com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Em que a trabalhista foi aprovada, a Previdência ficou em segundo plano. Pode acontecer, mas se eles conseguissem circunscrever a discussão para o Senado mesmo, aí talvez não afetaria tanto a reforma da Previdência. Não sei, Carlos. O que você acha?
Então, apesar de ser um texto relativamente mais fácil de ser aprovado do que a reforma da Previdência, como o Wagner ressaltou, não é um tema que está tão destacado na mídia, não é um tema que a população entende os meandros dele, mas assim, alguns parlamentares, principalmente da oposição, já se manifestaram contra o tema, né? O próprio Alessandro Molon, que é o atual líder da oposição, já demonstrou nas redes sociais que vai brigar contra essa desvinculação, contra essa PEC. Então, temos que aguardar para ver, né? Tem que ver se isso também não vai virar moeda de troca para a Previdência e acabar perdendo os dois.
É engraçado que a gente está trazendo muito a oposição como um discurso dissonante. Agora, a bancada evangélica começou a chiar também, né? Que não está sendo ouvido, já anunciou que pode ter a independência em relação ao posicionamento do governo também. E é uma bancada que estava junto com o Bolsonaro na campanha o tempo inteiro, né? Você tem o PRB com uma bancada razoável, né? Diretamente ligado à igreja do Reino de Deus, né? Do bispo Edir Macedo, que inclusive hoje tem como líder no Congresso o próprio presidente do PRB, que é o Marcos Pereira, que era ministro do Temer, né, ministro da indústria do Temer. Então, você vê que esse pessoal ainda quer mais espaço dentro do governo e eles estão, sim, na mesa de negociação para pegar ou emenda ou cargo. Né? E isso tudo é uma discussão que foi posta recentemente. Né? Recentemente, o Bolsonaro fez esse movimento de trazer as emendas, de trazer o banco de talentos dele para nomeações técnicas, mais de indicações políticas. Então, é um movimento que a gente precisa ver como é que vai ser nas próximas semanas, mas que o presidente deu o primeiro passo. Né? A negociação está aberta.
Está começando, de fato, esse aspecto seria a velha política para conseguir avançar com a reforma da Previdência. Bom, semana que vem a gente tem também a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. E aí tem alguns pontos relevantes essa semana que foram trazidos que podem ser discutidos e que esperar. Né? A gente estava conversando antes e falou que tinha alguns temas que vão ser um destaque, se tiverem algum avanço, e seria um ganho do governo, dependendo do resultado dessa missão.
Seria. A maior perspectiva talvez seja o anúncio de uma retirada de oposição por parte dos Estados Unidos na entrada do Brasil na OCDE. A OCDE é um grupo de países que no início eram os países mais ricos do mundo, né? São 35 membros da OCDE, que para aprovar a entrada de um novo membro, votam e tem que ser por consenso a entrada. Então, quando, no momento que um país levanta a mão e barra, ele não pode entrar. E foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil tem muito interesse de entrar nesse grupo, não por ser um grupo dos ricos e que o Brasil quer ser rico. É mais pela melhoria da governança que traz um selo de quem está lá dentro do grupo. Né? Então, em tese, quem está dentro da OCDE tem mais chance para atrair investimento, tem mais chance de ter uma cooperação com outros países, inclusive de temas regulatórios, de temas fiscais. E assim, justiça já feita. Mesmo os governos anteriores, começou no segundo mandato da Dilma e continuou com o Temer, havia um esforço muito grande da burocracia aqui em Brasília para adaptar as normas brasileiras aos modelos da OCDE. Então o dever de casa foi feito. sabe? Falta só mesmo os Estados Unidos retirar essa objeção para que a gente entre. Enfim, existe uma perspectiva de isso aconteça por causa da relação do Bolsonaro com o governo Trump. Agora tem uma outra questão também. O Trump se comprometeu a apoiar a candidatura da Argentina para a OCDE. Então, a gente está disputando ali e a gente precisa ver se isso de fato vai acontecer, né? A retirada do veto dos Estados Unidos. Essa semana a gente teve um evento super legal do Iman Inside Trade, no qual estava a Iana Dumaresch, que é a adjunta do Marcos Troigo na Secretaria Especial de Comércio, e ela mencionou que esse ponto sim estaria na mesa. Ontem eu estive na Embaixada Americana e me parece que eles estão um pouquinho mais cautelosos em relação ao tema. Então, eu estava um pouquinho mais otimista com esse assunto e depois da conversa que eu tive lá na embaixada, eu já acho que não é tão provável assim que seja anunciado alguma coisa. Pode ser até alguma intenção, alguma coisa assim, mas nada tão certo, sabe?
Pode ser que não traga o resultado esperado, né? E é uma viagem que está sendo muito esperada, pelo menos do governo, até pela proximidade que eles têm com a volta dos Estados Unidos, com o governo. Tem a questão do Olavo de Carvalho também, que está nos Estados Unidos, o Bolsonaro deve se encontrar com ele. E tem outros assuntos também que podem entrar na pauta, né? Como vai se dar, quem vai ser o próximo embaixador?
Dois lados, né? Os Estados Unidos está sem embaixador aqui no Brasil tem quase um ano, né? Uhum. E o nosso, que é o Sérgio Amaral, também deve sair, né? Então, sim, existe expectativa dos dois.
O Bolsonaro tem falado que a imagem dele está muito ruim fora do país, precisa trocar os embaixadores para reforçar isso, melhorar a visão, e tem alguns nomes aí que estão sendo aventados, mas nada definido, então vai ser interessante ver a repercussão dessa viagem.
É interessante ver quem vai, qual dos grupos vai vencer a narrativa e ter o protagonismo, né? Se vai ser o grupo ideológico do Olavo de Carvalho, né? Ou se vai ser a pauta econômica. A gente precisa entrar no OCDE, a gente precisa ter acordos de cooperação com os Estados Unidos, o diálogo com o Departamento de Comércio lá vai continuar, com o DOC, né? E o Ministério da Economia. Enfim, tem muita coisa substantiva para trabalhar, mas tem essa agenda de costumes que também pode ser que atrapalhe, né, Carlos?
Quanto a essa relação comercial, Wagner, é bom a gente lembrar também, isso é uma demanda que a própria Frente Parlamentar da Agricultura vem cobrando, o Ministério da Agricultura também vem atuando nela há algum tempo, que é a reabertura dos mercados dos Estados Unidos à carne bovina in natura brasileira, que foi embargada em meados de 2017, depois que eles encontraram abscessos nessas carnes exportadas pelo Brasil. E a Tereza Cristina já disse que vai brigar lá pela reabertura do mercado, disse que vai levar os documentos necessários mais uma vez, e que aguarda a boa vontade dos Estados Unidos para essa reabertura, né? Caso eles queiram vir com uma nova missão aqui para avaliar nossas instalações. Mas vamos ver, é uma expectativa grande do Ministério e dos congressistas do agronegócio, estão esperando isso ao tempo.
Então tá certo, pessoal. É isso que a gente ia compartilhar com vocês. Obrigado por ouvirem o podcast da BMJ. Acesse nossas redes sociais, que a gente está sempre compartilhando informações novas, artigos e a avaliação dos nossos especialistas sobre diversos assuntos. E obrigado e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau, pessoal.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.